Educação.
Estudantes continuam a ocupar o prédio do CAD1, Centro de Atividades Didáticas 1 da UFMG, contra a PEC 241. Segundo a União Nacional dos Estudantes, outras 25 universidades em todo o Brasil já foram ocupadas contra a proposta de emenda constitucional que congela por 20 anos os investimentos do governo, incluindo a saúde e a educação. Em Minas, há movimentos na UFVJM, em Diamantina e Janaúba, e na UFV em Viçosa, além de 3 escolas estaduais que protestam contra a reforma do ensino médio. Diante das diversas ocupações em escolas do país, o Ministério da Educação, além de ofício dirigido a gestores de institutos federais, divulgou na tarde desta quinta-feira uma nota oficial sobre os movimentos. No texto, a pasta chega a afirmar que pessoas que não seriam universitários ou estudantes das escolas públicas e federais estariam participando das ocupações e fazem um apelo ao bom senso dos que participam do ato para que desocupem esses espaços até o dia 31 de outubro, preservando o direito dos jovens inscritos no Enem de fazer as provas. Boa tarde, Soraya Fidelis. Clima tenso diante dos prazos dados aí pelo governo para as ocupações.
É, parece que o apelo ao bom senso é retórica, né? Porque o clima é tenso mesmo, viu, Vinícius? A contar de hoje, os dirigentes da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica vão ter até a próxima segunda-feira para identificar os ocupantes que ocupam quase 1000 escolas, institutos federais e universidades em todo o país, segundo o levantamento da UBS, né, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. O prazo consta no ofício circular número 27/2016, vindo do gabinete da CETEC, que é a Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica do MEC, que é o Ministério da Educação. A UBS considera o documento uma medida clara para inibir a liberdade de manifestação dos alunos que protestam contra a reforma do ensino médio e a PEC 241. É, eu conversei, Vinícius, com Mário Lúcio Quintão, presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Minas, Ordem dos Advogados do Brasil, que reconhece que o clima é tenso, mas afirma que mesmo constitucionalmente, os diretores de institutos federais, tendo menos autonomia que os reitores de universidades, esses gestores federais não são obrigados a cumprir ordens que podem ir parar em tribunais.
É, obviamente, a universidade avança, né? Tem uma autonomia maior, prevista até no texto constitucional. Os institutos têm uma subordinação, mas não é uma subordinação cega, né? Ninguém pode cumprir ordem que venha a exigir delação de pessoas, né? Determinadas ordens, né, podem ser discutidas, inclusive em tribunais, porque isso aí vai ser a justificativa dos gestores. Eu não me engano, né? Alguns gestores, com medo, né, de punições, etc. e tal, adotarão medidas, né, até radicais. Mas a tensão é tamanha, porque o próprio gestor, né, o próprio pessoa que tem um cargo de confiança do governo, ela vai ser prejudicada, porque a PEC, no número 241, pune com arroz salarial, né, a classe dos professores nas universidades públicas, ou também vai punir nas escolas técnicas, né, do mesmo jeito.
E ainda nesse cenário de tensão, Vinícius, em coletiva de imprensa na última quarta-feira, o ministro da Educação, Mendonça Filho, exige que a desocupação das escolas aconteça até o dia 31 de outubro, afirmou que, do contrário, a realização do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, vai ser suspensa. Esse prazo de 10 dias para desocupação, a contar de hoje, consta na nota emitida também pela CETEC. Essa nota e o ofício ainda não chegaram aqui na reitoria da UFMG no campus Pampulha, onde os estudantes continuam ocupando o CAD1. Mas se essa cobrança de identificação dos estudantes ocorrer, os gestores daqui e de outras instituições federais de ensino superior devem convocar a instância máxima da universidade e se posicionar. É o que avalia e aponta o advogado especialista em direito público formado pela UFMG, Dr. Henrique Carvalhais, que também é membro da Comissão de Advocacia Pública Municipal da OAB. Aqui de Minas. Ele considera, Vinícius, os documentos emitidos pelo MEC uma ameaça velada, mesmo reconhecendo que o direito de protestar pelo órgão é legítimo e base de um Estado democrático.
Que tipo de informações oficiais os gestores têm que passar para o MEC? São somente as relativas a possíveis estragos no patrimônio público? Ou também tem, por exemplo, que fornecer nomes de estudantes que participam desses atos?
Não. Pelo que eu entendo, essa determinação, ela vai no sentido mesmo de que os gestores
se justifiquem perante o MEC em relação às condutas que estão adotando. O que o MEC pretende é forçar os gestores a retomar os espaços, mas uma resposta muito adequada e atenderia à requisição do MEC poderia, por exemplo, ser justificar, através da deliberação dos órgãos da própria universidade, a não retomada do espaço. Então, se por um lado parece que o MEC pretende que os gestores reprimam essas manifestações, não necessariamente isso deve ser feito. Caberá a cada universidade deliberar se fará isso ou não.
Ainda sobre a nota oficial do MEC, sobre esses movimentos de ocupações de prédios de escolas e universidades, Vinícius, a atual gestão do órgão informa que já liberou essa semana mais de 200 milhões de reais, completando 100% do custeio dos institutos federais do CEFET, do Centro Federal de Educação Tecnológica e do Colégio Pedro II, a AGU, a Advocacia Geral da União, já foi acionada pelo MEC e estuda as providências jurídicas cabíveis para os responsáveis pelas ocupações. É com você.
Muito obrigado, senhora Fideres, pelas informações.